Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Lógico. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual eu dei o seguinte título: A Loucura da Pregação. A Loucura da Pregação. Você vai se identificar, que nem, por exemplo, eu estou vendo Israel ali, Carlinhos, né? Israel. Né? E eu conversando com ele, queridos, e as atitudes dele, lógico, que mudaram diante de Deus, diante da igreja e diante do mundo também. Ele fala bem assim: poxa, as pessoas não acreditam, as pessoas acham que eu estou ficando louco. Mas é isso que acontece conosco, queridos. Quando nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração, acontecem mudanças que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Quer ver? Abra sua Bíblia em Hebreus. Em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Vamos ler aqui o verso, a partir do verso 11. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 11. Olha o que diz aqui, ó, 11 e 12. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Então, você não entrou ainda? Então, se esforça. A fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Qual o exemplo de desobediência que ele, o escritor de Hebreus está falando? Do Lúcifer, de Satanás, que ele desobedeceu a Deus. Então, e também você pode usar o exemplo de Adão. Aí depois, o verso 12, queridos, olha só, porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e cortante, mais do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Olha só que interessante, queridos, a loucura da pregação, porque quando você escuta a palavra de Deus, ela vai começar a te confrontar, você vai começar a reconhecer os seus erros, você vai começar a ter consciência de que você precisa mudar. É isso que a palavra de Deus faz. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, você lê a Bíblia e você vê um pregador que prega verdadeiramente a palavra de Deus, é bem provável que você não goste. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai te confrontar. A palavra de Deus vai sempre mostrar para nós que nós precisamos melhorar, que nós precisamos ser obedientes, que nós precisamos buscar a Deus. Por exemplo, aos jovens, a palavra de Deus vai sempre mostrar que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, que você tem que dar ouvido para eles. Você acha, queridos, que eu estou hoje da forma que eu estou? Por quê? Por quê, queridos? Porque eu tive essa preocupação de honrar os meus pais. Eu tive essa preocupação. Então nós temos que nos preocupar com isso. Muitos jovens estão se perdendo, estão com as suas vidas destruídas, entraram em casamentos problemáticos pelo simples fato de não terem dado ouvido ao papai e à mamãe. Por quê, queridos? Quem que fica feliz com as minhas vitórias? Meu pai e minha mãe. Quando eu chego para o meu pai, para minha mãe e falo que estou tendo uma vitória, eles ficam felizes. São o quê? São as pessoas que mais torcem por mim. Meu pai e minha mãe não têm inveja de mim, não têm raiva de mim, não. Então, por isso que nós temos que dar ouvidos, queridos. E a palavra de Deus, o mundo não, é loucura. Os seus amigos falam: ah, seu pai é careta, você vai dar ouvido para seu pai? Você vai dar... Quando você escuta o seu pai, por exemplo, você ali na fase dos 16, 17 anos, um amigo, uma amiga chama você: não, eu não posso ir porque meu pai não deixa. Seu pai, você com essa idade, seu pai não deixa, você tem que pedir autorização? Tenho. Eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu, ele está com uns 30 anos, e ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou bem assim: pastor, o meu pai é autoridade na minha vida. Se o meu pai falar não vai, eu não vou. Porque ele trabalha junto com o pai dele. E ele fala: no meu trabalho, meu pai é autoridade. Se meu pai falar não compra, eu não compro. Se meu pai falar compra, eu compro. E Deus tem abençoado a vida dele de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque aplica aquilo que o mundo fala que é loucura. O mundo fala que você tem que aproveitar a Bíblia. A palavra de Deus fala que você tem que obedecer os seus pais, que você tem que obedecer a Deus. Então, queridos, é essa loucura que eles não entendem. Agora eu quero que você vá lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vimos o quanto a palavra de Deus é poderosa. Por isso que quando você vem, toma a decisão de vir para a igreja, Venha e foque na palavra de Deus. Não venha para a igreja para ficar conversando, sabe? Para ficar ali, indo no banheiro, bebendo café. Eu sei que a palavra de Deus, ela é difícil de ser ouvida. É difícil, queridos. Às vezes a gente está na igreja, a gente quer ir embora, a gente quer, sabe? Fica meio desconfortável, mas por quê? Porque a palavra de Deus é difícil, mas quando você dá ouvido para ela e quando ela entra na sua vida, ela começa a mudar as coisas. Você começa a entender que tem um espírito, tem alma e tem um corpo. Aí a palavra de Deus, ela te dá um entendimento que tem questão de autoridade nisso. Quando você não conhece a Deus, o que acontece? Ou você obedece seu corpo ou você obedece sua alma. Você nunca obedece o espírito. Quando você vai escutando a palavra de Deus, aí você entende que quem tem que mandar é o seu espírito. Porque ele é o único que ouve a Deus. Então o seu espírito começa a colocar o seu corpo e a sua alma num devido lugar, onde eles têm que ficar, sujeito ao espírito. Então você já começa a entender. Aí você tira uma foto, você fala, puxa, eu não vou postar essa foto. Eu estou mostrando muito o meu corpo, e esse não é o propósito de Deus. Aí você já, ó, o espírito falando. Agora quando você não tem um espírito, tem problema não. Tem nada a ver, eu quero é like. Né? Eu quero é curtida. Por quê? Porque o corpo quer isso. O corpo quer like, o corpo quer curtida, mas o espírito quer Deus. O espírito quer a presença de Deus. A alma, a mesma coisa. Não, mas eu quero que as pessoas me reconheçam. Então eu vou mostrar o meu trabalho para todo mundo, porque as pessoas têm que me reconhecer. Isso é alma. A alma quer reconhecimento. Mas o espírito não. O espírito não. Deus, ele vê todas as coisas. Ele sabe o que eu fiz. Senhor, muito obrigado. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 25. Prestem atenção, porque é em cima disso que nós vamos conversar aqui nesta manhã. Isso é a palavra de Deus que diz, queridos, não é o pastor Rubens, é a palavra de Deus. Certamente, verso 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, né? Por que as pessoas não concordam com a palavra de Deus? Porque as pessoas estão perdidas, queridos. Então, para aqueles que se perdem, é loucura. Então, não fica bravo com a pessoa quando a pessoa fala assim, ah, aquilo que você falou lá, a Bíblia não está com nada. Por quê? Porque a pessoa não entende, é loucura. Aí diz assim, ó, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tomou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Olha que palavra maravilhosa, queridos. Isso, por si só, já nos faz valorizar a palavra de Deus. Queridos, eu não sei quanto a você, mas quando eu venho para a igreja, às vezes me dá sono também. Eu sento ali, eu encontro um método, pego uma bala, coloco um chiclete. Por quê? Porque ali eu estou ouvindo. Agora chegou o momento de ouvir aquilo que é mais importante. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me confrontar, é a palavra de Deus que vai fazer com que eu venha tomar decisões corretas diante de Deus. Para que eu possa ser abençoado e mudar o rumo da minha vida. E eu fico impressionado às vezes, queridos, quando você está lendo a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, aquele momento tem que ser um momento único na sua vida. Quando você vai orar também, é um momento único. Tem uma coisa que eu admiro muito no meu pai. Meu pai, ele tem os momentos dele de oração lá em casa. Pode estar quem for lá, ele entra no quarto, tranca a porta e ele não está nem aí. Por quê, queridos? Respeito, reverência. Agora, A gente está lendo a Bíblia, aí daqui a pouco o celular toca. Ih, Bíblia que nada. Né? A gente está orando, daqui a pouco o celular toca. Que oração que nada. A gente está na igreja aqui, o pastor está pregando, mas o celular está aí na mão. Vibrou já. Queridos, você tem que colocar o que é prioridade na sua vida. Né? Eu estava conversando, e interessante, sexta-feira eu estava conversando com os diáconos, aí ele falou bem assim para mim: ah, pastor, aqui de fora, né, mesmo fechado, dá para ouvir, né, a palavra. Aí eu até brinquei com ele e falei: não, não dá para ouvir, dá para escutar. Ouvir é quando você está sentado e focado, ou então em pé focado. Aí você está ouvindo, você está observando. Mas quando você está pensando na morte da bezerra, quando você está pensando no jogo do Brasil, quando você está pensando no seu ex-namorado, na sua ex-namorada, você não está ouvindo a palavra de Deus, você está só escutando, porque você não é surdo. Mas ouvir, você não está ouvindo. A gente ouve quando a gente foca, queridos. Quando a gente foca. Então, é diferente. Quando nós olhamos para essa passagem que Paulo escreveu, a carta de 1 Coríntios, Paulo, queridos, ele está escrevendo de outra cidade, de Éfeso, a sua primeira carta aos Coríntios. Nessa cidade de Coríntios, né, na Grécia, era uma capital da província da Acácia. Então, quer dizer, era uma cidade importante. O apóstolo Paulo, ele passou ali, queridos, mais ou menos 18 meses fundando aquela igreja de Corinto. Ele passou 18 meses ali fundando aquela igreja. E aquela igreja, queridos, era uma capital, uma cidade grande. Ela foi formada, quer dizer, num reduto corrompido moralmente. Tanto que Paulo, depois que ele saiu, ele começou a enfrentar alguns problemas na igreja. Por quê? Porque o ambiente que a igreja vivia era corrompido. E aquilo começou a entrar dentro da igreja. Então Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios, de certa forma, corrigindo, chamando a atenção para a igreja. Cuidado! É que nem um jovem, quando está na igreja, né? Mas ele é corrompido pelas coisas do mundo. Então ele começa a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. A forma de vestir, a forma de falar, a forma de andar. Então o que acontece? Isso daí começa a trazer o quê? Está corrompendo a igreja. Começa a corromper a família também. Então por isso que Paulo, como ele tinha uma responsabilidade muito grande sobre a igreja de Corinto, então quando ele começou a ver essas coisas, aí ele alertou, porque ele sabia os perigos. É a mesma coisa na igreja. Eu sei os perigos que os nossos jovens correm aí nas escolas, correm no mundão. Eu sei os perigos. Eu sei os perigos que a minha filha tem lá na escola. Eu sei os perigos. Por quê? Porque onde minha filha estuda, queridos, estuda lá todo tipo de criança. Criança evangélica, católica, umbanda, tem criança de tudo quanto é jeito. Só que o que eu tenho que fazer? Eu não posso tirar a minha filha da escola, eu não posso tirar a minha filha do mundo, da mesma forma que Jesus não tirou a igreja do mundo. Mas cabe a mim como pai, assim como fez Jesus, vir pessoalmente, instruir e depois falar: agora olham para mim, faça o que eu faço. E é essa forma que um pai tem que instruir o filho. Filho, você vai estar na escola, você vai ter amigos assim, você vai ter amigas assim, mas olha para a minha vida. Olha para a sua família. Eu sou o seu exemplo. Por isso que você, pai e mãe, tem que ficar firme, né? Agora o menino começa a dar trabalho, aí pega e... Psst. Menino é esperto, né? Ô, gente, menino é esperto. Pegou o celularzinho, o tablet, já para de chorar. Né? Aí o que está vendo lá? Está absorvendo, queridos. O olho é uma janelinha, viu? Tudo que seu filho olha, ele está absorvendo. Está absorvendo. O ouvido é uma janelinha. Está absorvendo. Está absorvendo. E você sabe quem, na fase mais importante da formação da criança, que é até os 7 anos de idade, a fase mais importante, dos 7 aos 0 anos de idade, você sabe para quem que a criança mais quer olhar e quer ouvir? Papai e mamãe. Papai e mamãe. E quando tem irmãos, irmãos também, viu? Irmãos também. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Então, Paulo, queridos, ele viu por quê? Porque foi uma igreja fundada na Grécia. E os gregos, eles não estavam apenas rendidos à depravação moral, mas também aberta a escutar novas ideias e ouvir diferentes vertentes filosóficas. Os gregos, queridos, sempre teve aberto. É que nem um mundão, não. Mas você tem que estar aberto às novas coisas. Não é assim que o mundo fala? Então, continua da mesma forma. Só, queridos, que Paulo... ele entendeu e nós temos que entender. O evangelho que Paulo pregou e pelo qual Deus ainda salva os que creem não é uma ideia entre outras. O evangelho, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, a Bíblia que a Igreja Católica tem, não é uma ideia de religiosidade, sabe? Não é uma ideia como muitas outras. O evangelho, queridos, é o único meio pelo qual ele chama os eleitos à salvação. É a forma que Deus decidiu chamar aquelas pessoas que ele escolheu para poder salvar. É através do evangelho, é através da Bíblia, da palavra de Deus escrita e da palavra de Deus falada. É através da palavra de Deus que Deus chama os seus eleitos. Por exemplo, nós entregamos aqui os certificados de batismo, né? É lógico que, como exemplo, nós temos aqui a Ana Elisa, que ela vê o exemplo do pai, da mãe, o Arnaldo aqui, uma bênção na igreja, firme, sabe? Mas também teve a pastora Helena ali na escolinha, tem ali as professoras. Então, quer dizer, todo o meio que ela vive já praticamente preparado para tomar essa decisão que ela tomou para se batizar. Só que aí, queridos, o Kleber, ele começou a vir na igreja através do irmão dele, o Cleito, através da família do Cleito. E o que que fez o Kleber tomar essa decisão? A palavra de Deus. Foi a palavra de Deus. Ele ficou todo feliz que ele ganhou uma Bíblia ali, né, Kleber? E que palavra que foi essa? A palavra falada. A palavra falada, ele abriu o coração, a palavra entrou, ele é um eleito de Deus, ele percebeu, ele falou, poxa vida, meu, é verdade isso, eu tenho que crer nisso. Então a palavra falada já gerou uma revolução na vida dele, fez separação ali. Já, meu, arrebentou ele inteirinho. E aí agora, o que que ele vai? Agora ele vai começar a crescer. Por quê? Porque além da palavra falada, agora ele vai se interessar pela palavra escrita. Aí, queridos, Deus vai começar a preparar ele para quê? Não para a eternidade, mas para ser uma bênção aqui. Sabe? Para ele continuar na eternidade fazendo aquilo que ele faz aqui. Por que que às vezes a gente vê que as pessoas não valorizam, as pessoas saem da presença de Deus? Porque as pessoas não prestam atenção na palavra de Deus, não valorizam a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus ela só tem valor a partir do momento que você valoriza. Porque tem pessoas que já leu a Bíblia inteira, mas não pratica. Se for para ler a Bíblia só por ler, você vai perder tempo. Você tem que ler a Bíblia consciente de uma coisa, queridos. Você vai ter que começar a mudar a sua vida. Você vai ter que começar a praticar. Então, esse evangelho, queridos, ele está centrado na pessoa e na obra de Cristo. Quer dizer, o eixo principal é a cruz, sabe? Onde o Filho de Deus carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. A pregação não é um discurso religioso, mas é uma mensagem solene sobre a morte expiatória de Cristo. Quer dizer, a morte, queridos, de Cristo, para a gente olhar, para a gente ter como exemplo. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Da loucura da pregação. Então nós vamos destacar aqui nesse texto três, queridos, importantes verdades. Três importantes verdades. Primeiro, a pregação é uma loucura porque o seu conteúdo é a cruz. João Batista, queridos, ele foi decapitado porque ele foi considerado louco, porque ele enfrentou o sistema dele na época. João Batista, quando ele começou, ele veio pregar o arrependimento. E ele pregou para todo mundo, inclusive para os poderosos, raça de víboras. Vocês falam que serve a Deus, mas vocês são mentirosos, vocês são corruptos. Arrependam-se e recebam a graça de Deus. E ele começou a pregar ali o arrependimento e muitas pessoas foram batizadas. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte aqui que nós lemos no verso 21, diz que visto que na sabedoria de Deus o mundo não obedeceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, né? Porque morreu na cruz. E todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Por isso que é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê? Como é que pode um homem entregar a sua vida por pecadores? É louco! Mas para nós não, queridos. mas para o que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós que fomos tirados, tanto do meio dos judeus, como dos gregos, como dos gentios, nós entendemos uma coisa, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz, queridos, quando a gente começa a ler a história, a cruz era o método mais terrível de pena. No primeiro século, aquele que fosse dependurado na cruz era considerado maldito. Por que era considerado maldito? Porque era a morte, queridos, a condenação onde a pessoa sofria dores terríveis, repúdio absoluto. Porque as pessoas não eram crucificadas que nem a gente vê aí no filme de Cristo, não. Quando você lê a história, as pessoas eram crucificadas sem roupas. Então quer dizer, quem passava, querido, sentia vergonha, nem olhava. Repudiava aquilo. Olha só, queridos, que coisa mais terrível. Né? E o Messias que Paulo anunciou e que nós ainda proclamamos foi pregado na cruz, foi exposto à vergonha e ao pobre, foi suspenso no mais horrendo espetáculo de dor. A cruz, queridos, era o escândalo para os judeus e vergonha para os gentios. Jesus, queridos, ele foi crucificado dessa forma. Ele não foi diferente porque ele era Jesus, porque até então ele foi tratado como um criminoso. Só que tinha uma diferença, queridos. Jesus, ele não merecia aquilo. Jesus não merecia aquela vergonha, ele não merecia estar na cruz. Quando nós olhamos a história de Jesus, Jesus só trouxe coisas boas para este mundo. Jesus curou, Jesus falou do amor de Deus, mas mesmo assim os homens crucificaram. Pastor, quem merecia? Nós merecíamos. Nós merecíamos. E por que nós hoje temos direito à salvação? Porque um dia Jesus decidiu morrer no meu lugar e no seu lugar. Sabe? E quando Paulo começou a pregar, queridos, as pessoas elas tinham dificuldade de entender. Elas não conseguiam compreender. Por isso que impactou. 1 Coríntios 1:23 diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura. Porque foi na cruz, queridos, que Deus desamparou o seu filho. O próprio Senhor Jesus, ele fala, Pai, por que que você me desamparou? Ele sentiu, queridos, mas foi necessário Deus desamparar para que nos perdoasse, para que nos justificasse. Foi na cruz, queridos, que a cabeça da serpente foi esmagado. Por quê? Porque foi na cruz, queridos, foi na cruz que foi cobrado um alto preço. E esse preço foi pago na cruz. E a nossa salvação foi consumada. Por isso que nós temos que falar da cruz, nós temos que amar a cruz, queridos. Porque foi ali que Jesus, queridos, ele cumpriu com o maior ato de amor. Né? Às vezes você fala bem assim, às vezes o marido fala para a esposa assim, amor, eu te amo, tá vendo? Eu te dou flores. E lá dar flores é prova de amor? Prova de amor é dar a vida. Você está disposto a dar a vida? Pela sua família? Pelos seus filhos? Ah, pastor, eu estou disposto. Então por que você continua fazendo o que você quer? Por que você continua deixando seu filho fazer o que quer? Se você está disposto a dar a sua vida pela sua família, tem que ser entendido algo ali, ó. A partir de hoje, aqui em casa, não é nem mais do jeito que eu quero e nem do jeito que você quer. A partir de hoje, nós vamos ler a Bíblia e nós vamos aplicar a vontade de Deus. Ah, meu filho está chorando. A minha vontade é dar o celular para ele assistir o YouTube e parar de chorar. Só que não. Vou dar amor pro meu filho, eu vou investir tempo nele. Vem aqui, filho, mamãe vai falar com você, mamãe vai dar carinho, mamãe vai cuidar de você, mamãe vai ler uma historinha para você. Só que na prática, queridos, não é assim que rola. A gente sabe, né? Aí você fala assim, não, pastor, é que eu tenho muita coisa para fazer e eu não posso perder tempo. Você acha que você não tá perdendo tempo? Você acha que se você parar um minuto para dar atenção para o seu filho, é perca de tempo? Perca de tempo é quando você dá o celular para ele. Porque aquele tempo que você deixou de passar por ele, você nunca mais vai recuperar na sua vida. E você pode ter certeza de uma vez, que todo o tempo que você deixou de investir no seu filho não vai ser comparado às noites de sono que você vai perder quando ele estiver dando trabalho para você. Então invista, queridos, para. Sabe, então a gente olha para isso, é loucura, por quê? Porque é tudo contra. Outra verdade, queridos, a pregação ela é loucura, por quê? Porque a sua exigência é radical. Presta atenção aqui, ó, Atos 17:30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Não tem jeito, queridos. É o que a palavra de Deus exige de nós, é o que João Batista começou a pregar, arrependimento. Pastor, mas eu sou perfeito. Então, você precisa se arrepender, porque você é um mentiroso, você não é perfeito. Você precisa olhar para dentro de você. Como é que você vai se arrepender se você ainda acha que você é perfeito? Você está precisando ouvir a palavra de Deus ainda precisa fazer separação dentro de você. Porque só o fato de você achar que você é perfeito, você não passa de um arrogante, prepotente, egoísta. Porque a palavra de Deus, queridos, ela é radical. A pregação, ela exige de todos os homens arrependimento e fé em Jesus. A menos que o homem reconheça que está perdido e se arrependa dos seus pecados a ponto de, pondo em Jesus a sua confiança, ele não pode ser salvo. Isso, queridos, é uma exigência, arrependimento. Se você não reconhecer que está perdido, como é que você vai encontrar o caminho certo? Você acha que você não está perdido? Você acha que está tudo bem você fazer isso? Está tudo maravilhoso você continuar com a sua vida desse jeito? Como é que Deus vai te abençoar? Como é que você vai começar a ser uma bênção? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é gerar um arrependimento dentro do seu coração. Você sabe por que, um pastor ele sofre? Porque às vezes o pastor ele está aqui pregando a palavra, o pastor às vezes conversa, ensina, e aí o pastor vê as pessoas tomando decisões erradas. E por que, o pastor sofre? Porque o pastor sabe que a pessoa vai sofrer, mas ele não pode fazer nada. Por quê? Porque a pessoa tampou os ouvidos para ouvir aquilo que é correto. E aí depois de um tempo, ai pastor, se eu tivesse ouvido o Senhor, aí a vontade do pastor é falar, tá vendo? Bem feito, precisa aprender. E foi pouco ainda, tinha que ter sido mais. Mas aí não, queridos, tem que abraçar. Por quê? Porque a pessoa está cega. E se ela não dá ouvido para a palavra de Deus, se não dá ouvido para o evangelho, nunca vai conseguir. Então, queridos, entenda uma coisa, não há salvação em nenhum outro nome, exceto o nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz isso. A pregação, queridos, é uma oferta da salvação feita a todas, mas somente os que se arrependem e crê são salvos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas só daquele que crê. Ninguém pode ser salvo pelas suas próprias obras. Por mais que você faça coisas boas, as suas atitudes nunca irão se comparar à atitude que Jesus teve diante daquela cruz. Né? Aí você fala, pastor, mas eu sou uma pessoa boazinha. Ah é? E a sua bondade ela é tão grande quanto a morte de Jesus lá na cruz? Não, pastor, aí também não. Você estaria disposto de, ao invés de ajudar essas pessoas que você ajuda com uma cesta básica, ajuda pagando uma conta de água, conta de luz, você estaria disposto a morrer por essas pessoas? Não, pastor, aí também, né? Foi o que Jesus fez, queridos. Jesus, ele não simplesmente foi lá, deu um calçado novo para os pobres, deu comida para os pobres, não. Jesus, ele deu a sua vida por nós. E nos ensinou. E nós temos que olhar para ele e seguir o exemplo. Por exemplo, quando Deus te chama para um ministério, queridos, eu vou te dar um conselho. Não abandone nunca o seu ministério. Por causa de coisas do mundo. Por exemplo, está aqui no louvor. Né? Você está no louvor, você está servindo a Deus. Um mínimo que você tem que fazer é obedecer a palavra de Deus. Como é que você vai continuar no louvor se você não obedece a palavra de Deus? Você faz o que você quer na sua vida. Pastor, o que, que eu faço? Se conserta, pelo amor de Deus, para continuar no louvor, para continuar pregando a palavra de Deus. Às vezes, queridos, a gente não vê. E também graças a Deus que eu não tenho esse poder, porque eu não queria esse poder de jeito nenhum. Ver o que as pessoas realmente fazem, o que as pessoas realmente pensam, não quero. Sem poder nenhum a gente já sofre por causa de ver umas atitudezinhas pequenas. Imagina saber o que está na cabeça das pessoas. Mas entenda uma coisa. A mesma coisa eu, queridos. Quando eu subo aqui para pregar, eu estou pregando a palavra de Deus. Você acha que as minhas atitudes, ela me coloca dentro do meu discernimento se eu estou apto ou não pregar a palavra de Deus? Como é que eu vou subir aqui pregando a palavra de Deus se eu sou um pilantra que fica enganando os outros? Não rola, queridos, não funciona. Então é a palavra de Deus. A gente entende que o quê? Que a sua exigência é radical, tem que ter o arrependimento. Sabe, queridos, tem que ter arrependimento. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É. Ninguém pode ser salvo por obras, nem mesmo pela sua própria religiosidade, mas apenas pela graça mediante a fé. Vim para a igreja não salva ninguém não, viu? Ai, pastor, então o que acontece? Queridos, sabe o que salva a gente? Arrependimento, pedido de perdão, pedido de desculpa. É, tem que se arrepender. Tem que confessar os nossos pecados. Quarta-feira aqui teve o homem ao máximo aqui. Foi uma bênção, foi sobre perdão. Foi bom, queridos. E eu amo, queridos, pregar para homem. Por quê? Porque eu não aliso, queridos. Já falo na lata o que tem que falar. Porque o homem não nasceu para ser alisado. O homem nasceu para ser confrontado. Tem que confrontar. Né? A pessoa chega e fala assim, ah, pastor, mas eu sou bonzinho, é nada. É bonzinho coisa nenhuma não, tá errado. Tá errado, queridos. Nós temos que amar isso, queridos. E o que que vai fazer você entender que você tá errado? É a palavra de Deus. Se você não consegue reconhecer os seus erros, você não está ouvindo a palavra de Deus. Você tá até indo pra igreja fazer um monte de coisa na igreja. Você pode vir tá porque você tá na escala de diaconato, você pode vir porque você tá cantando aqui na igreja, pode até vir porque você tá pregando. Mas uma coisa é certa, ouvir a palavra que é bom, nada. Porque não tem mudança na sua vida. Porque não tem confronto. Você vê erro em todo mundo. A palavra de Deus, queridos, ela faz uma coisa maravilhosa. Quando você escuta a palavra de Deus, você para de enxergar o erro na vida das pessoas e começa a enxergar o erro na sua própria vida. A pregação, queridos, a terceira aqui, a pregação é loucura porque sua mensagem não agrada. Por isso que ela é loucura, não agrada. Você fala, pô, pastor, eu saí da minha casa domingo e vim aqui na igreja para ouvir uma palavra dessa, dói demais. Isso é bom, queridos. Isso é bom e eu fico feliz e esse é o objetivo. Pastor, qual que é o objetivo? Meu objetivo é que você saia aqui da igreja e fale, nunca mais eu quero entrar nessa igreja. Porque não é eu que vou convencer você, mas é o Espírito Santo. Você vai sair daqui confrontado, você vai sair daqui falando que você nunca mais quer vir nessa igreja, mas o Espírito Santo vai falar, você precisa ouvir isso, você precisa fazer isso, você precisa, volta lá. Dá um abraço no pastor, você não gostou dele, mas volta lá porque ele falou que é bom para você. Você nunca deu atenção para a sua família, você nunca cuidou dos seus filhos, mas um dia alguém vai cuidar, tem que cuidar de você. Você é ignorante, meu. Né? Falar, não vou falar que você é burro, porque senão eu vou estar prejudicando um animalzinho tão bonito, né? Que é um jumentinho, né? Coitado, não faz mal para ninguém um jumentinho e eu chamar aquele cara que... Poxa, trata bem a sua família, trata bem os seus filhos, por quê? Porque um dia, queridos, o tempo vai arrancar de você a sua beleza, o tempo vai arrancar de você a sua força e você vai precisar de alguém para cuidar de você. Quem que você acha que vai cuidar de você? Você acha que o seu dinheiro vai te dar condições de ter pessoas? Você pode até pagar, queridos, mas carinho e amor você nunca vai ter como um carinho e um amor de um filho, de uma filha. Eu estou vendo aqui, minha irmã está aqui hoje. Eu fico vendo, ontem eu estava conversando, essa semana eu estava conversando com meu pai falou bem assim, poxa vida, é tão bom ver a sua irmã e a sua mãe, as duas parecem que amigas. Por quê, queridos? Porque minha irmã cuida da minha mãe, minha irmã faz tudo da minha mãe, porque a minha irmã tem consciência que minha mãe abriu mão de tudo por ela. Agora você, pai, você, mãe, trata o seu filho de qualquer jeito, não dá atenção pro menino. Aí depois fica velho e fala, mas você tem que cuidar de mim porque eu sou seu pai. Então por que você não cuidou dele quando era criança porque era seu filho? Né? Quer dizer, a nossa verdade só funciona para os outros, mas para nós, a gente quer consolo. Então, queridos, a pregação ela é loucura por quê? Porque ela não agrada. Né? Ela não agrada. A pregação da palavra de Deus fala o seguinte, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Ah, pastor, eu faço tudo na Bíblia, mas isso eu não faço. Ué? É a palavra de Deus que fala. Marido, ama a sua esposa a ponto de dar a sua vida pela vida dela como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Ah, pastor... Eu até amo, mas da minha vida de jeito nenhum. Você está vendo, queridos, como tem para todo mundo? Você está vendo como a palavra de Deus desagrada todo mundo? Você está vendo que coisa maravilhosa? Então a pregação, queridos, olha só o que, que diz aqui, nós lemos o que, que diz em 1 Coríntios 11, 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. A pregação não é um discurso humanista que exalta o homem e o coloca num pedestal. Ao contrário, ela fere o seu orgulho, mostrando que sua sabedoria é incapaz de reconhecer a existência de Deus, ou pelo menos suas obras. O mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria e nunca vai conhecer. Você vê que tem doutores... médicos, pessoas que estudaram uma vida toda, mas não conseguem reconhecer a Deus. Por quê, queridos? Porque reconhecer a Deus não depende da sabedoria humana, depende da própria sabedoria de Deus que é dada a nós quando nós permitimos o Espírito Santo na nossa vida. Aí você começa a reconhecer a Deus, você começa a saber o que fazer para agradar a Deus. Né? Esses dias mesmo, estava chegando no condomínio lá, eu e minha filha, aí tinha uma bandeirinha no chão. Bandeirinha do Brasil no chão. Aí na hora que ela viu, minha filha ama a bandeira do Brasil, na hora que ela viu, oba papai, uma bandeirinha, posso pegar para mim? Eu falei, filha, não é nosso. Aí eu olhei, vi que tinha lá um andar que tinha umas bandeirinhas pendurado igualzinho, eu falei, ó, filha, da vizinha, caiu. Vamos fazer o seguinte, você quer muito essa bandeirinha? Quero. Mas você não pode ficar, vamos lá na porta da vizinha, vamos deixar na porta dela, porque não pertence a você. Queridos, o que, que você acha que fez eu tomar essa decisão? A pregação, a palavra de Deus. Se ela quiser uma bandeirinha, nós vamos lá na loja, vamos comprar uma bandeirinha, filha, essa bandeirinha é sua, mas não vamos pegar o que é dos outros. E isso eu aprendi com meu pai desde criança. Por mais que você deseje algo, se não for seu, não pegue, filho. E a palavra de Deus nos instrui isso, queridos. Ah, mas eu quero muito. Mas não é seu. É. Que nem o rei Davi, né? O rei Davi estava lá no palácio, viu aquela cena maravilhosa, resolveu pegar algo que não era dele. Isso custou a vida de alguns dos seus filhos. O preço, queridos, é muito alto. Então, por isso que eu falo para você, ouve a palavra de Deus, porque o mundo vai falar, você é bobo. Você tem que aproveitar a vida. É que nem se ouvir dentro da igreja de um jovem. Ah, pastor, se a menina dá risada para mim, eu pego mesmo, porque eu tenho que aproveitar. Um abençoado. Você nunca parou para pensar que um dia você pode casar e as suas filhas vão ser o proveito de outra pessoa? O problema, queridos, nós somos egoístas. Egoístas. Nós temos que tomar cuidado com isso, sabe? É por isso, queridos, que Deus não chamou muito os sábios e entendidos deste mundo, mas os pequenos, os humildes. Deus, ele trabalha dessa forma. Você sabe que quem estraga a igreja? A própria igreja. É o povo que estraga. Por quê? Porque a igreja, ela olha para a capacidade das pessoas. Aí vem uma pessoa aqui pregar, você nunca viu, não sabe como que é a vida da pessoa, mas só porque ela fala bem, aplaude. Vê uma música lá, uma pessoa, só porque canta música gospel, você não sabe como que é a vida daquela pessoa, e a gente vê aí o quanto de vergonhas estão aparecendo, né? Mas aplaude. Queridos, muito mais do que a forma que a pessoa fala, o conhecimento, a gente tem que começar a valorizar as atitudes, a vida daquela pessoa. Deus, queridos, ele não faz a obra dele com pessoas grandes. Às vezes você fala bem assim, poxa vida, mas se esse artista famoso se converter, muitas pessoas... Não, queridos, Deus não trabalha dessa forma. Deus prefere você que está escondido, que está pequenininho lá, que não sabe falar direito, que não sabe ler direito. Deus prefere você, porque você vai ser o engano do mundo. Nós temos que parar, queridos, de aplaudir. Você acha que eu escuto qualquer música? Você acha que eu dou o meu aplauso para qualquer música? Que eu vou em qualquer show? Vou, queridos. Eu gosto de conhecer, pesquisar a vida. Ó, que legal esse cantor aqui. Esse aqui eu nem escuto mais. O cara já casou 3 vezes e ainda é cantor gospel. Você está louco, não é um exemplo. A gente tem que começar, queridos, buscar verdadeiros exemplos. É claro, queridos, quando a gente olha que esta arrogância, né? Arrogância, ela não tem a ver com conhecimento ou posição social. Por exemplo, há homens doutores humildes e há homens ignorantes que são soberbos. Então a humildade, queridos, ela não tem a ver com a sua posição social. Ah, você é humilde porque você é pobre. Não, tem muita gente pobre que é arrogante. Da mesma forma, ah, porque você é rico, você é arrogante. Não, tem muita gente rica que é humilde, que é simples. Sabe, queridos? Da mesma forma que há homens ricos quebrantados e homens pobres arrogantes. Um indivíduo, queridos, e isso você tem que entender. Um indivíduo soberbo está fora do alcance do evangelho. A soberba, queridos, ela te afasta cada vez mais de Deus. Por isso que você tem que lutar. Queridos, ser soberbo é fácil. Agora, ser humilde, você tem que ter luta. Porque a humildade, ela vai te fazer pedir desculpa, mesmo você não estando errado. Mas você é uma pessoa tão humilde que você vai pedir desculpa só para poder quebrar aquele clima. Que nem minha esposa. Minha esposa, eu falo para ela. Não é ela que está falando, mas ela é uma pessoa humilde. Por quê, pastor? Porque vocês não têm um pastor perfeito. Eu não sou perfeito. Eu falei aqui no grupo de homens. Eu falei, vocês não têm um pastor perfeito. E às vezes eu e minha esposa, a gente se arranha. Né? Eu acho que só o Valmir e a Elaine que não se arranha aqui. Porque esse casal é perfeito. Né? Esse casal é perfeito. Ou então o irmão Walter e a irmã Tereza também, que é outro casal perfeito. É, tem mais casal? Tem. Tem o Márcio e a Rose, tem o Kleber, né, e a Solange, que também é um casal perfeito. É, tem vários casais perfeitos. A Ângela e o irmão João ali é perfeito. Eu acho que aqueles dois nunca brigaram. O Marconi e a Suzane são perfeitos também. Né? O pastor Joel e a irmã Graça também é perfeito. Eu acho que eles dois nunca brigou, né, pastor Joel? Mas eu admiro a minha esposa, queridos, porque eu tenho dificuldade, eu sou durão, eu tenho dificuldade de pedir perdão. Mas minha esposa não, ela pede perdão. E muitas vezes, queridos, nem ela está errada, ela pede perdão. E eu vou falar um negócio para você, isso me arrebenta por dentro. Isso me arrebenta por dentro. Teve uma vez que a minha esposa, ela chegou para mim e falou, Rubens, eu cansei, eu não vou tentar te mudar, porque eu sei que eu nunca vou conseguir isso. Mas quando tem algo em você que me incomoda, eu falo com Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Sabe, queridos? E é por isso que um casamento sobrevive, assim como qualquer outro relacionamento. Por causa da humildade. Por causa da simplicidade. Poxa vida, às vezes o casal novo dorme brigado, fica uma semana brigado e ninguém pede perdão para ninguém. Eu falo isso para você, queridos, porque eu sou assim. Você pode ter certeza, queridos, que eu estou na mesma luta que você. E um dia nós vamos melhorar. Um dia minha esposa vai chegar aqui e falar bem assim, nossa, eu vou falar, meu esposo é tão humilde. Queridos, mas os que se humilham sob a poderosa mão de Deus, queridos, pela obra do Espírito Santo, esses ouvem, esses se arrependem, esses creem, esses são salvos pela graça de Deus. Palavra de Deus, em 1 Coríntios 1:25 diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Por isso que quando, queridos, eu sou confrontado, quando eu quero fazer muito uma coisa, eu paro e não faço. Não, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Aí eu falo, opa, essa certeza minha que vai me enganar. Não vou fazer, vou orar mais um pouco, vou pedir para Deus. E isso é bom demais, queridos. Esses dias foi eu e um irmão aqui da igreja, ele pediu para mim ir com ele ver um carro. Aí eu fui com ele ver um carro. Ô, pastor, vamos lá ver um carro? Vou. Aí o vendedor viu que ele gostou do carro e eu só de olho, né? Aí o vendedor, não, porque esse carro é bom, que você tem que aproveitar essa oportunidade, porque pode ser que amanhã ele não esteja aqui, e isso você vai perder, não, a gente tem que fechar agora. Aí esse irmão chegou, não funciona assim na minha vida. Se for para ser meu, vai ser meu. Só que eu só vou comprar esse carro depois que eu orar. Então eu vou para casa, vou orar, e se Deus falar no meu coração que é para mim comprar, eu te ligo e a gente fecha o negócio. Na hora o vendedor ficou quieto. Então aí não tem jeito, então tá bom. Então vai lá e ora. Por quê, queridos? Porque ele estava consciente que se não fosse a vontade de Deus, ele ia se envolver numa dívida que ele não podia pagar. Ah, pastor, mas eu amo ele, mas eu amo ela. Eu também gosto de uma moela aqui, ó. Minha mãe de vez em quando faz uma moela lá que o trem é bom. Esses dias o Kleber fez uma moela aqui, trouxe uma bacia de moela aqui. Eu também moela comigo mesmo. Ah, mas eu amo ele. Ah, mas eu amo ela. Você já orou? Está tudo bom, perfeito e agradável? É a vontade de Deus? Não, mas é o que eu quero. Então vai e seja infeliz. Por quê, queridos? Porque a gente só é feliz quando a gente está no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todo mundo está falando para você, você vai se ferrar. E mesmo assim você vai se ferrar. Peraí, se todo mundo está falando que você vai se ferrar, escuta. Para de ouvir você mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, aonde que as suas escolhas te levaram? Pastor, minhas escolhas me levou para cada lugar. As minhas escolhas já me levaram também para cada lugar, inclusive para dentro de uma cadeia. As escolhas do Israel, do Carlinhos, né? O Israel só faz escolha boa, né? Falo o Carlinhos porque o Carlinhos é meu amigo e ele não tem vergonha e ele fala mesmo que ele melhorou. Mas suas escolhas, Carlinhos, levou você para um bom lugar? Não, né? E as escolhas do Israel? Aí eu pergunto para Mariana, e aí Mariana, como é que tá as escolhas do Israel agora do papai? E aí Miriam, vamos perguntar para a esposa, como é que tá as escolhas agora do Israel? Uma bênção, né? Mudou, Miriam, mudou? Mudou nada, só um pouquinho, né? Um montão, né? Por quê? Porque um dia, Israel, o Carlinho falou comigo, pastor, às vezes dá vontade de ir pro bar, às vezes dá vontade de fazer isso. Mas eu não posso mais fazer isso. Porque agora eu sou Israel, eu sou de Deus. Queridos, coloca uma coisa na sua cabeça. Por que a pregação é uma loucura? Porque a pregação, ela vai te fazer a tomar decisões contrárias à decisão que você quer. O mundo fala para você, você tem que aproveitar a vida, se joga. A pregação fala para você, tem uma eternidade com Deus. Só que se você não obedecer, você não vai conseguir conquistar. Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos. Aleluia, Jesus. A ti seja honra, a ti seja louvor, a ti seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus.